Cimeira do Porto foi prolixa em objetivos, vaga em medidas concretas. Olhando para o passado recente, não temos grandes razões para dar crédito ao reforço do pilar social da União, porque sabemos que os Estados não serão avaliados pelas suas metas sociais, como são pelo déficit e pela dívida. A Cimeira Social Europeia será o tema da terceira parte de um sem moderação que, ao que parece, não tratará do acontecimento realmente importante desta semana. Se dúvida tivéssemos quanto às prioridades, a pátria da BioNTech pôs os países europeus na linha, a começar por Portugal, cujo primeiro-ministro tem ambições na União, e contrariou o apoio do esquerdista Joe Biden ao levantamento das patentes das vacinas contra a Covid. Costa explica que a OMS, ONU, Médicos Sem Fronteiras, 80 países e dezenas de prémios Nobel estão enganados. Será o tema da segunda parte do programa. Nesta primeira parte falaremos do novo banco, daqueles que entregaram as suas dívidas para os contribuintes as pagarem, por via do Fundo de Resolução, e ainda gozam com eles na Comissão de Inquérito, e dos gestores que se autopremeiam por extraordinários prejuízos. Começamos por ti, José Eduardo Martins, para falar do novo banco. Desculpa se me falhar de vez em quando da voz, ontem estive na ópera. E queria só perguntar-te, há aqui dois assuntos.
E partilho da tua alegria, é quase como casar aquela prima com buço, não é?
Por favor, não seja, esse discurso é machista e no suporte não tolerado. Não
a minha filha, a linguagem inclusiva, tenho aqui a minha filha do
meio. No suporte temos linguagem inclusiva. Mas o que eu queria, há aqui basicamente dois assuntos, que é... Os prémios.
Tem alguma coisa contra o buço? As pessoas podem ter buço?
Nada contra.
Aí é que se calhar estávamos tudo
bom. Era exatamente.
Pois,
exatamente.
Calhar fui eu que falhei.
Pois tu que falhaste.
Mas eu tenho razões. Não dormi muito.
Inclusive, tens sempre de se secar até
tens, suponho eu, acompanhado o que tem acontecido na Comissão de Inquérito, os devedores, daqueles devedores que têm, que basicamente construíram as suas fortunas através de sucessivas reestruturações das suas dívidas, basicamente é a sua atividade de negócio.
Ao lado pior.
Ou seja, esta semana foi marcada por isso e na semana passada pelos prémios e pela polémica sobre os prémios. Eu vou começar pelos prémios, porque se calhar é um assunto mais rápido.
E depois... até à margem da Comissão de Inquérito. Ou seja, a Comissão de Inquérito está a revelar um conjunto de coisas e está a revelar um conjunto de coisas relativas à gestão do banco, mas também há de chegar ao momento atual. E paralelamente a isso, cai esta notícia dos prémios de...
Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. A partir do momento que se entrega a reestruturação de um banco e a limpeza do banco, se quisermos, ao contrário do que, por exemplo, se fez com a Caixa Geral de Depósitos, foi o Estado que fez a limpeza, claro que o Estado é o acionista, mas foi o Estado que fez a limpeza, mostrando que é possível o Estado fazê-la. A partir do momento que se entrega...
Mas quem é que devia fazer a limpeza na Caixa?
Se entrega, é isso que eu estou a dizer, mas provou que era possível. Que ao contrário do que se dizia que a União Europeia nunca permitiria, foi possível resolver o problema. A minha pergunta é... Deixa-me lá acabar a pergunta, assim nunca mais lá chego.
É porque estás a baralhar temas, a gente depois não consegue...
Não, eu estou juntado.
Por uma avenida.
Estou juntado. Diz lá. Se não era inevitável, a partir do momento que entregas essa limpeza a um fundo abutre, que os gestores do banco usem os critérios, que são os critérios que os seus acionistas consideram corretos e que, portanto, a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa pedindo que gestores bancários tenham atenção, que estão a ser vigiados pelo povo, não é pelo menos um pouco, vamos pôr assim, pueril. Isto é a primeira. A segunda, o que é que tens a dizer dos últimos episódios?
Eu queria dizer mais coisas sobre as outras, mas sobre essa tu abres uma...
Por isso é que é para ser rápido.
Mas não é difícil ser rápido, porque tu sobre isso abres... Quer dizer, ao abrires essa discussão, estás outra vez a abrir toda a discussão da resolução, da venda, da nacionalização...
Está lá sempre.
Está bem. Está a conclusão da Comissão de Inquérito. O seu objeto inicial focava-se apenas eventualmente na reta final, mas é indissociável e indestrinçável o resto. Volta sempre tudo.
Mas para nós
tudo se mantém vivo.
Claro, mas para nós não repetirmos a discussão sobre quem é que devia ser enfocado por causa do contrato com a Lone Star.
Que eu, sim, presumo, é importante para quem não está acompanhado, estás a citar o
presumo que era disso que tu estavas a falar, da vontade de Luís Filipe Vieira enfocar Mário Centeno. Isso é uma coisa engraçada.
Demonstra um enorme sinal de ingratidão, para já.
Ou não, porque se tu fores ver qual é a lógica de Luís Filipe Vieira, a lógica de Luís Filipe Vieira é a lógica de Ricardo Salgado e de todo aquele banco desde o princípio. É, se me derem 100 anos para pagar, eu continuo a fazer a bola andar e um dia acabarei por pagar. Claro que ninguém ia nunca pagar nada a ninguém, por isso é que aconteceu o que aconteceu. Mas despachando então a tua pergunta, eu não creio. Eu não creio que nós estamos assim. O totobola de segunda-feira é sempre fácil de fazer. Nós podíamos todos olhar para trás, para o que foi a resolução do novo banco, para o que foi a venda à Lone Star, e sim, mais tempo teria permitido, como permitiu a outros bancos, com a ajuda que tiveram, com um bocadinho mais tempo, resolver o problema de uma coisa que é a mais perturbadora de todas aquelas ali, que é perceber se isto que nós estamos a ver na comissão de inquérito é um retrato de época ou um retrato do país. Acabei por não dar a resposta aos prémios. A resposta aos prémios é está feita à venda, estão lá identificados os critérios, podes ter todo o juízo moral que quiseres, mas as decisões jurídicas estão tomadas, não vale a pena chorar muito sobre o leite derramado, até porque eu, voltando atrás, acho que neste aprender fazendo, não havia a alternativa à resolução, era a nacionalização. A alternativa à venda à Lone Star também era a nacionalização. Em nenhum dos dois casos ninguém quis tomar essa opção e eu acho que bem, mas há muitas coisas que nós estamos a aprender fazendo. Agora, o que tens visto na comissão de inquérito é que me perturba que seja... O que aquilo releva para lá dos episódios caricatos, dos senhores que desapareceram com 500 milhões e não sabem de que sociedades eram administradores, nem qual era sequer a estrutura jurídica que lhes montaram para aquilo tudo? O que preocupa é perceber-se num país em que o acesso ao capital é um recurso tão escasso e tão importante, se alguma coisa verdadeiramente mudou. Porque o que é que tu percebes daquelas audições na Comissão Parlamentar? Que o acesso ao dinheiro para fazer coisas, ou ao dinheiro para desaparecer...
Ou mesmo para não fazer coisas.
Ou para não fazer coisas. Que o acesso ao dinheiro é uma coisa que era privilégio de alguns por nenhuma razão que tivesse que ver com o mérito dos próprios ou dos projetos. E isto depois leva a uma segunda dimensão.
Ou por pedido ou por poder que tivesse em alguma circunstância, no
ou
caso.
Ou pior do que isso.
No caso do
Vieira, porque algumas coisas que tu estás a revelar, que é, ou porque tinham... Não, mas é que há ali algumas coisas que são mais perturbadoras.
Quem atribuiu também ganhava com aquilo.
É exatamente isso que é perturbador.
Quem quer atribuir.
O que é perturbador é quando tu tens uma pessoa que diz, uma empresa que ficou a dever 50 e tal milhões e ele diz assim, isso o banco disse que estava tudo bem, isso foi um jeito que eu fiz ao banco. Então está a dizer o quê? Que foi testa de ferro de alguém? É que isso não tem outro nome.
Eu fiz o favor ao meu credor de aceitar o
crédito
daquele mútuo que ele graciosamente,
foram eles
generosamente
que mandaram para o Benfica, que é uma coisa que me arrepia, não é? Depois, o senhor que tomou, ganhou tudo lá na SAD, comprou as ações...
Por acaso.
Não é? E isso, o que isto revela é uma promiscuidade no acesso ao capital que é uma desgraça para um país de pobres. E isso é que, independentemente do Espírito Santo, o Banco Espírito Santo ter sido um forrobodó incomparável com alguma coisa que se tenha passado, não é assim tão desligado desta realidade do país do croquete, do clube dos cavalheiros, onde o dinheiro não vai necessariamente para os projetos que nos fazem crescer, vai para os amigos que o fazem desaparecer.
Tu achas, Francisco Mendes da Silva, posso dizer que isto é um fresco, o que temos visto na Comissão... na comissão de inquérito, é um fresco, de uma forma talvez um pouco caricatural, um fresco de um capitalismo não produtivo sem capital que caracteriza o nosso país.
Tu chamas a isso caricatural, mas...
Não, caricatural
é... Mas é normalmente como vocês definem o capitalismo.
Não. Não é essa parte que é caricatural. O que se passou no BES é a versão caricatural...
A versão patológica.
Patológica, disso mesmo.
Deixa-me começar pelos prémios.
O capitalismo financeiro, sim, mas às vezes há capital, aqui não há.
Eu queria só dizer qualquer coisa sobre os prémios. Porque nós, quando nós...
Já te fico a falhar as perguntas, ninguém.
Mas é que ninguém aqui.
Responder ao que eu pergunto.
Eu tirei uns apontamentos ao ouvir o Zé Eduardo e queria dizer qualquer coisa sobre isso, porque eu acho que é um pouco diferente, para me dizer que o que eu tenho a dizer é um pouco diferente da média do que eu tenho ouvido. Aliás, é um problema quando misturamos as duas coisas, porque nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos a tratar do BES, e aqui já não estamos exatamente a tratar do BES. Estamos a tratar do novo banco, e é um problema quando nós queremos arrastar a culpa, as culpas que há na situação do BES, para os administradores do novo banco. O que não é possível são duas coisas completamente distintas. A opção do Estado foi evitar que com a queda do BES houvesse um risco sistémico de o sistema financeiro ruir ou, enfim, estar próximo disso. Gostes ou não dessa solução, eu também acho que há um risco sistémico ao contrário, ou seja, nós estamos a ver como há um risco sistémico até para a própria democracia, quando nós, quando fazemos tantos cortes noutras coisas, os bancos não podem cair. Mas foi essa a opção do Estado. E quando se diz que o Estado quer evitar o risco sistémico, o que o Estado...
Já tinha sido até antes, não foi sequer a primeira vez.
Ah, sim, está bem, no BPM, seja, no BPP, etc.
Que até tinham impactos bastante menores do que no BES, em que esse argumento era... Enfim, mas não estou aqui a defender o modelo de nacionalização.
O que é que significa fazer tudo para evitar o risco sistémico? É assegurar que o banco continue no mercado, a funcionar, o melhor possível. E quando nós queremos dar ao banco...
Ou das partes com impacto...
Quando nós queremos dar ao banco uma solução de mercado com uma gestão privada, nós temos que aceitar... E, portanto, queremos que ele sobreviva, ainda que com aquelas... numa bicicleta de rodinhas, que são os empréstimos do Fundo de Resolução.
Não parem de chamar empréstimos, toda a gente sabe que aquilo nunca vai ser pago. Essa é a parte que eu acho que é uma ofensa à inteligência das pessoas. O Estado não vai ver aquele dinheiro.
Mas não interessa, mas não interessa agora, não interessa isso agora. Está bem, mas para benefício da situação, para benefício da discussão...
É o custo da coisa, são os
benefícios.
É um convite a não cobrar.
Para benefício da discussão, com as rodinhas que são as entregas dos contribuintes para o novo banco, também convém dizer o seguinte: nós queremos que o novo banco seja um banco que funciona no mercado, e para isso tem que ter uma gestão privada segundo os princípios que normalmente a gestão privada tem. E a gestão privada, a sua remuneração tem duas componentes: uma componente que é fixa e uma componente que é variável, que depende dos resultados. É verdade que teve prejuízos, sim, mas os prejuízos, o facto de teres prejuízos no final do ano, não quer dizer que a gestão tenha sido negativa, porque se tiveres diminuído muito os prejuízos. E, portanto, eu acho que há uma grande hipocrisia nisto. Até porque neste caso...
É que nem sequer é verdade, não diminuíste muito os prejuízos.
Até porque neste caso...
Os prémios e os prejuízos este ano não foram inferiores aos do ano passado.
Até porque... Está bem, mas também receberam prémios...
Mas podes só achar...
Não, é isso que eu estou a dizer.
Mas ó Daniel, repara, mas tu estás a dizer que nunca ninguém vai pagar os 4 mil milhões, então estás a dizer que os prejuízos são exatamente os esperados.
Portanto, eu não tenho nenhuma posição moral sobre o empréstimo, porque eu tenho uma posição moral sobre o que está a passar naquele banco e para que é que serve esta administração. Portanto, o que eles recebem depois de prémios corresponde à amoralidade ou à imoralidade, que é a sua tarefa, que é sacar o máximo de dinheiro ao Estado. Essa é a sua tarefa.
Não,
é esmiprar,
é
garantir, é não cobrar, é não cobrar, é não fazer qualquer
esforço.
Fazer o
melhor possível numa situação que é absolutamente...
É não fazer qualquer esforço,
é não fazer qualquer esforço, como se vê, é não fazer qualquer esforço para cobrar qualquer dívida que o Estado possa cobrir por cima. E pronto, é isso.
Não é verdade, isso não tem estado a acontecer.
Não é.
Mas, ó Daniel, mas independentemente
disso... Basta ver as notícias sobre as praças...
Mas isso é outra história, se a solução foi boa ou má. A solução é que a solução implica, depende de um novo banco atuar como um banco comercial normal num mercado competitivo. E, portanto, das duas, uma. Desculpa lá pôr as coisas assim. Ou aquilo, ou as pessoas entendem que aquilo é uma coisa do governo, do Estado, e põe lá um boi qualquer da JTS, ou um tipo qualquer...
Não é da JTS, vem... não, alguém do Estado.
Não, desculpa, está bem, pois, está bem, como na Segurança Social e não sei o quê. Ou pois lá alguém que não perceba nada do assunto, ou então que numa... Ou então
não negócio. Essa frase é um insulto à democracia.
Não, desculpa, não é.
É um insulto à democracia. Que a ideia é que um representante do Estado, ou no Estado mete dinheiro, é um boi do Partido Socialista, que mais vale ser lá um privado a sacar dinheiro.
Não, não disse isso, porque na Caixa Geral de Depósitos também não puseste...
Não, é um boi do PS, pois não.
Então pronto, não interessa.
Então é um mau exemplo. É até uma pessoa que
Caixa de Depósitos tem.
Não, é alguém que foi posto pelo PS.
Não, desculpa.
Vindo do governo do PSD, vai lá.
Mas a Caixa de Depósitos não tem que prémios?
Não é isso que eu estou a dizer.
Não tem uma remuneração de um banco.
Não é isso que eu
estou a dizer. No mercado.
Mas a Caixa Geral de Depósitos não está numa circunstância equivalente àquela em que o novo banco se encontra.
Não está.
Não, não está.
Está completamente. Depende dos dinheiros contribuintes também.
A Caixa Geral de Depósitos não está a passar um processo em que depende do Fundo de Resolução para se financiar e em que, para os contribuintes, a qualidade da gestão tem um impacto direto naquilo que são as entradas do Fundo de Resolução.
O tempo todo com os prémios.
Perdemos o tempo com os prémios, porque os prémios, de facto, é ilustrativo, simbólico daquilo que. Ou seja,
mas
o teu.
Eu não vou receber os prémios agora.
Ou seja, mas o teu.
Eu tenho que passar.
Está bem. Quanto ao resto. Pá, quanto ao resto, não há grande coisa a dizer mais do que disse o Zé Eduardo. É que são manifestações patológicas de um problema que vem de trás. E o problema não são só, ou não são sequer, diretamente os chicos espertos que ali aparecem que deram-nos dinheiro, eles aproveitaram. É de quem lhes deu.
Aliás, porque alguns deles revelam tão pouca inteligência que manifestamente não tinham habilidade para montar o esquema, foram só chamados.
Estamos a falar, eu não sei se também queres falar dos prémios.
Já está exaurido, só uma notinha breve, mas já vamos.
Mas sobre o que temos ouvido da Comissão de Inquérito, há uma coisa que apesar de tudo impressiona bastante. É, podem ser uns chicos espertos, mas nós não estamos a falar de valores que se costumam relacionar com um chico esperto. Não é? Estamos a falar de 500 milhões, 700 milhões, estamos a falar de um nível de
crime. Porque aquilo tem que ter certidões do Ministério Público. Quando alguém diz que eu não sei do que era uma sociedade
de 50 milhões. O que é chocante verdadeiramente é a dissociação entre a atividade empresarial e os valores astronómicos que assistimos e tudo aquilo que aparentemente são pormenores, notas de rodapé, que é a sustentabilidade da empresa, é ela ser eventualmente um local que gera postos de trabalho, que isto é relevante para o funcionamento da economia. Ou seja, o que temos aqui verdadeiramente é, digamos, aqueles exemplos ilustrativos caricaturais da financiarização. Quando não há substrato nenhum, em que, no fundo, estão montados. E aquilo que se vê é uma sucessão de exemplos de modalidades de financiamento, de autofinanciamento, de pós-financiamento, enfim, chamemos do que quisermos, mas, no fundo, enrodilhada em si mesma e em que não se extrai nenhuma consequência, não se extrai nenhuma utilidade social, em termos de função social que as empresas também devem ter. Aquilo que ali assistimos é, como digo, não é para caricaturar ou ir buscar aquilo que se imputa às esquerdas radicais que dizem. Mas isto é o melhor exemplo de capitalismo desregrado e que pôde fazer o que quis durante anos, por falhas, enfim, não é
para apontar. Não consegue acompanhar sequer a grande
não é para apontar, não é para apontar ao A ou B, mas anos e anos de falhas. Anos e anos de falhas de supervisão, anos e anos de falhas de acompanhamento em que se assumia que era tudo boa gente. E como era tudo boa gente, não é necessário, é quase difamante querer exercer as competências de supervisão e as competências de regulação ao longo dos anos. E volto a dizer, isto não é uma administração em particular, não é um governador em particular. É anos de uma prática que se depois revela, quando rebenta, a sua total insustentabilidade. E, portanto, infelizmente, o descrédito que gera, por um lado, nas instituições financeiras, mas depois, também, nas instituições públicas, que deviam ter músculo e deviam ter agido, todos os dias é mais um prego no caixão da credibilidade do sistema. Em 3 minutos é tudo consigo.
Daqui a pouco vamos falar de um assunto que já não envolve estes interesses, nem estas somas, nem envolve outras maiores ainda, entre outras maiores ainda, que são as patentes das vacinas. Regressamos daqui a pouco, na segunda parte, para discutir as patentes.
Não alinhados. A opinião de Adolfo Gutkin, Ana Drago, Cecília Meireles, Miguel Pinto Luz e Sérgio Sousa Pinto. Não alinhados. De segunda a sexta-feira, depois das notícias das 7 da tarde.
Regressamos para a segunda parte do Sem Moderação de hoje e vamos falar do debate em torno do levantamento das patentes. Já havia uma grande pressão para o levantamento das patentes, os Médicos Sem Fronteiras, a OMS, 80 países, entre os quais a Índia, o que não é um pormenor porque é o maior produtor de vacinas do mundo, ou um dos maiores, penso que é o maior.
É o maior exportador.
É o maior exportador de vacinas do mundo. Vários prémios Nobel, portanto há uma posição suficientemente sustentada para não estarmos propriamente a falar de nenhum devaneio radical. O levantamento de patentes é uma coisa absolutamente normal e aliás, estipulada nas regras do comércio tipo internacional. A declaração de Doha é exatamente sobre, permite o levantamento de patentes em caso de saúde pública, de necessidade, e os Estados Unidos, aliás, já o fizeram 4 vezes este século, E, portanto, é uma coisa normal, apesar das próprias regras do comércio internacional, como conhecemos hoje.
Não é uma coisa normal, é a previsão de uma excepcionalidade.
Não, quando eu estou a dizer que é uma coisa normal, significa é uma coisa que se enquadra.
É uma excepcionalidade normal.
É uma excepcionalidade normal.
Que se enquadra nas regras, tendo em conta haver um valor.
Não é uma revolução.
Com certeza, mas eu não sou...
Está juridicamente enquadrado para casos excepcionais.
Neste caso,
tu hoje percebes que hoje tu não estás a raciocinar.
Não estás.
Estou, a minha cabeça está no outro lado.
Denota-se pelo tom de voz Bruno Carvalhiano.
Bruno Carvalhiano, exatamente. É evidente que, não, que o levantamento das patentes, como tem dito, é aquelas evidências, penso que foi Charles Michel que disse, o levantamento das patentes não é milagroso. Pois, claro que não é, não há nenhuma solução que seja milagrosa contra uma pandemia, e é evidente que se não se aumentar a produção, não se resolve o problema. A questão é qual é a relação entre o levantamento das patentes e o aumento da produção.
Ah,
e não tem só a ver, ao contrário,
muitas
vezes tem sido dito, não tem só a ver com, e apesar disso ser verdade, a não utilização total da capacidade instalada. É que não haverá aumento da capacidade instalada se não houver levantamento de patentes, porque é muito difícil, não sei quantas empresas, fazerem um investimento de aumento da sua capacidade produtiva sem o levantamento de patentes, a não ser negociações que demorarão muito tempo. Portanto, era por aqui que eu queria ir, e depois ainda mais para a frente, se calhar, falámos da posição de Portugal, da posição da Alemanha e da posição da União Europeia, se quiseres podes também ir por aí. A minha pergunta contigo, até porque não conheço a tua posição sobre o assunto, é se tu achas que isto é um falso debate, o levantamento das patentes, ou se é um dado importante para conseguir. A coisa que é mais importante aqui, eu não estou tão preocupado com a vacinação na Europa. Ela, nos Estados Unidos, ela de alguma maneira vai-se fazer, e vai-se fazer com alguma brevidade. É, se nós não, se o mundo inteiro não é vacinado, pouco servirá nós estarmos vacinados, porque novas variantes virão. Sim. E isto entramos, nunca mais saímos daqui, e há países que estão muito longe.
Eu não me coloco noutro campo que o teu, por uma questão de princípio. Eu concordo com a ideia de que o levantamento de patentes é e tem de ser uma hipótese neste tipo de casos. Uma hipótese excepcional. Aquilo que me sempre me põe de pé atrás nesta discussão são os termos em que ela é feita, designadamente quando vejo muita gente a discutir com base em dois campos. Há o campo das boas intenções e há o campo das más intenções. Nunca é verdadeiramente assim que nós devemos abordar a questão. A questão é sempre qual é que é a melhor forma de cumprir as boas intenções. Porque as patentes servem para alguma coisa. É verdade que servem, se calhar, para beneficiar algum individualismo, para beneficiar a busca do lucro, claro que sim, mas a questão é, podemos nós, enquanto civilização, sobreviver sem as pessoas que querem ter lucro? O que me parece, sinceramente, nós não sobreviveríamos.
Não estamos a depender exclusivamente disso.
Já lá vou. Apesar de tudo, a grande vantagem do capitalismo, a meu ver, é precisamente essa. É um sistema em que nós conseguimos colocar, desde que o saibamos organizar de forma adequada, nós conseguimos colocar os instintos individuais ao serviço de um bem comum. E a verdade é que, se não fosse a vontade de ganhar dinheiro de muitas empresas farmacêuticas, não só neste momento da pandemia,
não tinhas vacina,
mas com a investigação que já houve antes, não tinhas vacinas no ano.
Não é o melhor.
Não tinhas vacinas no ano.
Deixa-me terminar. Isso pode ser muito verdade em relação a muitos casos, não, mas neste caso não é.
Deixa-me terminar. É óbvio que aqui houve, e também isso beneficia o argumentário a favor do levantamento das patentes, provavelmente não houve, como aqui, um investimento público tão grande.
E garantias,
mas, por exemplo, a da Pfizer, a da AstraZeneca e a da Johnson & Johnson é maioritariamente privado. Dir-me-ás, o que é que... Mas também coloco a questão. Não gostava muito de colocar a questão assim, mas para benefício da discussão, o que é que nos permitiria chegar mais rapidamente a uma vacina? Só o investimento privado ou só o investimento público? Eu tenho poucas dúvidas que fosse outra coisa que não só o investimento privado. Dito isto, quando tu falas da capacidade de produção, é importante. E porquê? Porque, como eu te disse há pouco, quando eu digo que é uma questão de saber como se devem cumprir as boas intenções, é sempre um raciocínio de proporcionalidade. Nós queremos arriscar, dizer às empresas farmacêuticas que não vale a pena investirem tanto quanto têm investido.
Mas
o que eu estou a dizer, calma, deixa-me dizer isto. Não preciso concretizar mais. Há um risco sempre, por isso é que o levantamento das patentes é excepcional, é porque há riscos no levantamento generalizado de patentes. Riscos para a própria civilização, tal como nós entendemos. E, portanto, só se as vantagens forem claras e evidentes é que nós devemos levantar as patentes. As vantagens claras aqui é aumentar a capacidade de produção. E aquilo que as pessoas dizem, eu não tenho os dados, não sou eu aqui hoje que vou trabalhar com base em dados rigorosos sobre isso. Mas aquilo que as pessoas que são contra o levantamento das patentes, ou pelo menos neste momento estão um pouco relutantes...
Não tens ninguém na área da saúde que não esteja ligado a estes laboratórios que tenha essa posição. Portanto, até que vai estar OMS, ONU, Médicos Sem Fronteiras, todos os que trabalham com a saúde pública defendem o levantamento de patentes.
Os líderes políticos que estão em contacto com as empresas e com o que sabe qual é a capacidade de produção.
Não é verdade, 80 empresas, só na Europa.
Não,
é
uma resposta. Deixa-me só terminar rapidamente. Tu próprio disseste na tua intervenção inicial que é um problema de capacidade de produção e o que tu dizes é que é preciso levantar as patentes para a capacidade de produção ser maior. E por isso só posso presumir que se tu levantasses as patentes agora não ias ter um aumento de produção. Aliás, as pessoas que estão na Europa a defender isso é para benefício intra-europeu, não é para beneficiar o terceiro mundo.
Não sei se o Joe Biden terá sido por interesse intra-europeu, portanto, e é isso que começou, na verdade, na Europa, há pouca
gente.
A minha pergunta, Pedro, para ti, que tu depois fugirás dela como quiseres, não é um pouco contraintuitiva a posição de António Costa, olhando para o resto das posições internacionais e para o que seria normal que estivesse alinhado? Eu não sou muito dado, acho que ao longo destes anos, esperamos que eu não sou muito dado a visões conspirativas da política, mas neste caso devo confessar que não é conspirativas.
Ele até já fala estrangeiro.
Mas que ela zai. Nós sabemos que a BioNTech é alemã. Eu posso ser criticado por isso, mas associo parte da política europeia em relação à AstraZeneca como uma parte de um confronto entre corporações que os países e os governos desses países defendem. Acho que não é preciso sequer ser especialmente conspirativo para este nível.
E que a resistência, até lógica
e que a resistência da Europa, a resistência da Alemanha ao levantamento de patentes vai exatamente na mesma linha.
Mas eu também acho que pode ser um argumento.
E a minha pergunta é se não é um bocado triste que o Presidente, hoje, quem lidera a União Europeia, pareça ceder antes de mais à pressão alemã, tomando uma posição completamente contra-intuitiva em relação ao que seriam as suas posições políticas.
Acho que o debate é mais complexo que esse maniqueísmo redutor, e eu acho que prefiro fazer o debate sobre as patentes e depois podemos concluir se há bons ou maus argumentos. Não, porque é discordar.
Tu fazes desta pergunta como quiseres.
Não, estou evitada. Não estou evitada. Estou a responder. Portanto, não.
Não percebeu a lógica do programa.
A resposta é não. Não, eu recuso a lógica que era imprimir, que é manipulativa e é redutora de um debate substancial, que é o que as pessoas querem. As pessoas que estão lá em casa esperam mais de nós do que estas teses e do que estas abordagens restritivas e redutoras que Daniel Oliveira nos quer impor.
Ele não a levou até ao fim, porque o fim disto é o nosso Primeiro-Ministro está à espera de um cargo
internacional. Eu já disse na introdução.
Mas ele disse isso no início. Ele põe as peças a jogar. É terrível. Bom, em primeiro lugar, concordando com parte do que o Francisco disse,
achas que isso é impossível?
Eu acho que o aspecto, o ponto é mesmo complexo, porque por um lado, o Francisco tem razão quando dá nota de que as patentes desempenham uma função no mundo da propriedade intelectual e da propriedade industrial. E o que está aqui em causa é, efetivamente, saber até que ponto é que pode haver esse risco de se quebrar esse papel se houvesse um levantamento de patentes. É o ponto em que eu discordo. Eu acho que as farmacêuticas nunca poderiam concluir, e se o concluíssem, concluiu equivocamente, que um levantamento de patentes nesta circunstância, para responder a uma pandemia com estas características, era o significado que para o futuro acabaram as patentes. Longe disso. Há um risco aqui neste caso, muito particular, que é
a impossibilidade de conseguirmos conter adequadamente o vírus, se não tivermos uma eficácia de imunização generalizada à escala global, que impeça o aparecimento de novas mutações. Porque o problema é este, enquanto o vírus circular, o risco de aparecerem mutações para as quais as vacinas de que dispomos não estão aptas a dar resposta, significa que durante mais tempo mantemos necessidade de medidas de confinamento, necessidade de medidas que são prejudiciais elas próprias à economia. Portanto, eu acho que demonstra...
Tens capacidade.
É o segundo ponto. Eu vou de seguida. Quanto a este ponto, eu acho que o debate em si, a resposta que eu dava era, não acho que se retirasse daí esse risco, a razão pela qual a exceção lá está é precisamente para situações excepcionais como estas, e portanto eu acho que era perfeitamente justificável, e portanto esse argumento não é válido. Todavia, ou do outro lado da balança, ou melhor, ainda deste lado da balança, o ponto que o Daniel deixava também é particularmente pertinente. O peso da investigação, ou do financiamento público desta investigação, neste contexto, também é um argumento adicional, neste prato da balança, para dizer que os argumentos no sentido do levantamento são mais do que justificados. Porque não foi só através da procura do lucro, e não foi só através do investimento e do risco do privado, neste caso, que desenvolvemos, que com esta rapidez, as vacinas, foi também graças a uma mobilização, não só de financiamento, mas também de instituições públicas, que também elas próprias fazem a investigação. Do outro lado do outro prato da balança, e por isso é que a questão não é simples, a questão fundamental de facto, ou melhor, aquela que pode ser mais decisiva, que é da pressa, da urgência, em pôr mais vacinas no mercado, de facto em relação a essa é que me parece que a resposta não é aquela que o Daniel estava a sustentar há pouco. Eu acho que o levantamento das patentes não é por si suficiente para acelerar um processo de produção, quando, por exemplo, há bocadinho referia-se que a Índia é o maior exportador de vacinas e um dos maiores produtores de vacinas. No entanto, as vacinas que produz e exporta têm um grau de sofisticação e de investimento a nível de recursos humanos, de capacidade tecnológica, de montagem, de linhas de montagem, que não consegues rapidamente colocar no terreno, que não consegues concluir rápido, não são todas iguais, evidentemente, mas o grau de complexidade de quase todas elas, obviamente implicaria uma reconversão que não produziria a curto prazo a vantagem que teríamos, ou seja, o objetivo pelo qual estaríamos a proceder a este levantamento de patentes. Finalmente, associado também a isto, há que ter presente que, obviamente, se todos estão preocupados com a rápida imunização à escala global, acho que todos, se forem inteligentes, estarão preocupados com isto, porque há sempre efeitos colaterais para os próprios, mesmo Estados que acham que estão confortavelmente protegidos da pandemia neste momento, podem vir a ser assolados por uma nova vaga de um novo surto que se desenvolveu na sequência de uma mutação e podem ser as vítimas da manhã. Mas o que é facto é que, se olharmos para a posição dos Estados Unidos e a Europeia em relação à distribuição de vacinas, isto é, à possibilidade de haver exportação e de haver colocação nos países que as não têm, quem aí é padrão de exemplo da forma como a solidariedade internacional deve funcionar, não foram os Estados Unidos até este momento. É verdade que Joe Biden colocou o assunto do levantamento de patentes em cima da mesa, mas os Estados Unidos fecharam a possibilidade da exportação e da distribuição de vacinas a países menos desenvolvidos, o que a Europa não fez. A Europa, apesar de tudo, está a reservar lotes significativos, com uma escala, obviamente, menor do que aquela que é necessária, na fase em que nos encontramos.
Dos responsáveis por 70% das exportações de vacinas, quer dizer...
Daniel, mas o ponto não é esse. Primeiro estás a dar prioridade à imunização daquelas pessoas que são os teus cidadãos residentes, cujos impostos financiaram as vacinas e que, na primeira linha, obviamente, também tens que imunizar para que a coisa funcione. E, obviamente, podes fazer isto ao mesmo tempo que também alocas vacinas, consoante vais aumentando a escala de imunização das populações e a Europa tem no feito, ao contrário dos Estados Unidos. Portanto, aqui é a questão de apontar dedo aqui ou acolá, dizer é mais virtuoso este porque só lhe escolhe esse caminho ou aquele outro, não é necessariamente um exercício... linear e nem sequer um exercício justo. Acho que o tema é bastante mais complexo do que achar que é apenas uma guerra comercial entre as farmacêuticas daquela. É apenas, apenas. Pronto, apenas uma guerra comercial que podes, de forma manipulativa, abusiva e até um pouco insensível, colocar como forma de debate e que eu repudio em...
Que fique claro que não é que é apenas. Que fique claro que eu não acho que é apenas. Eu não acho que é apenas, mas temos dados suficientes...
Sim, sim, já vou pousar assim.
Temos dados suficientes... temos...
Só para lembrar... Tens um cliente ali.
Tens aqui um cliente que voltar amanhã. Eram 250 de manteiga.
O senhor tirou a senha de 247. Diz lá que ainda é atendido hoje.
Para as pessoas que estão a ouvir na rádio, o Zé Eduardo Martins bateu no...
Bateu no guichê.
Só ouviu bater no guichê.
É que as pessoas não ouviem. Zé Eduardo. É um bocadinho à volta disto, se o levantamento de patentes pode contribuir para aumentar a capacidade produtiva, porque essa é a questão. Não é só para usar a capacidade produtiva toda que não está a ser utilizada.
Não pago para ter a dúvida. Acho que se deve levantar e depois logo se vê. E começando logo pela resposta.
Apesar das dúvidas que eu tenho, apesar de achar que não funciona, também é legítimo dizer, na dúvida vamos experimentar.
Não acho que se possa arriscar não testar.
Pronto.
Imaginando, porque eu imagino que já não temos muito tempo, e imagino mais, e imagino os espectadores sofisticados que foram acompanhando a linha de raciocínio deles os dois. E eu faria a síntese, dizendo, a proteção das patentes é essencial. Não há liberdade sem capitalismo. E não há capitalismo sem inovação, sem empresas privadas, sem aposta nessas coisas todas. Está
bem, mas é... A história desmente, ainda por cima.
Certo, está bem, tudo bem.
Acho que o argumentário será pode haver capitalismo sem liberdade.
Aliás, só estamos a discutir isto entre países capitalistas. Nós estamos a discutir o que é que os chineses fazem da vacina deles, nem sequer o que é que os russos fazem da vacina deles, não é? Este debate coloca-se apenas e só no plano democrático e capitalista.
Não confundas, democracia e capitalismo não são sinónimos. Há várias...
A China provavelmente fica na coluna do capitalismo.
Não tenho a certeza. Em todo o caso...
Como a Rússia, um país socialista. Vá, continua.
Obrigado. O que estava a dizer é que, assim, havendo uma exceção, a exceção é para este caso absolutamente excepcional que nenhum de nós viveu nessa vida. E não dá para esperar não levantar as patentes e depois ficar a dizer que podia ter sido diferente. Porque nós precisamos todos de uma imunização rápida à escala global. Isto é vantajoso para todos, é vantajoso para a economia global, vamos lá ver. Os Estados Unidos são dos países que mais dependem das trocas internacionais, claro, porque pouco produzem, precisam de se alimentar do circuito. Isso é que é a verdade. São dos mais lestos. É também no interesse dos Estados Unidos esta prontidão no levantamento das patentes e numa espécie de imunidade global. Quanto mais depressa o mundo voltar a ser normal, mais depressa tudo volta a ser normal para nós.
É o que espanta a resistência de alguns supostos liberais ao levantamento de patentes. É um raciocínio bastante...
É isso que eu não consigo compreender. É porque eu acho que há imensos ganhos. Nem que se tenha que depois indemnizar... Este é um caso, naturalmente, do momento da exceção. É evidente que as farmacêuticas investem... Tu tens a vacina. Aqui houve muito financiamento público. Mas tu não pensas nesta doença em concreto. E pensas nas outras todas. Se as farmacêuticas não investissem milhões, bilhões de euros, de dólares, com o risco de dar dinheiro fora para muitas coisas que não servem nada. Se a investigação... Se não houvesse este risco na investigação protegido pelas patentes, provavelmente tu ainda terias hoje, por erradicar, muitas doenças que estão erradicadas. As patentes e a proteção da propriedade intelectual são como o capitalismo, são uma coisa boa. Neste momento extraordinário da nossa vida, não podemos correr o risco de dizer que não se teria acelerado a produção daquilo que os próprios europeus disseram, e bem, querer que fosse um bem público global, se não se fizer esse teste. E, portanto, nada contra, acho que é uma das situações de exceção, acho que não se deve hesitar nisso.
Nós fechamos assim a segunda parte. Os ouvintes da TSF já sabem que, se quiserem ouvir a terceira parte, podem ouvir ou no podcast da TSF ou no canal Q. Nós regressaremos com o assunto, na realidade, mais excitante que guardámos para o fim, que é a Cimeira Social Europeia. E, portanto, foi exatamente para vos agarrar à terceira parte que deixámos para o fim o grande acontecimento desta década, que foi a Cimeira Social Europeia no Porto. Como a ironia não costuma funcionar, aqui embaixo está a passar assim um rodapé a dizer ironia. Até já.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Moderação de Judith Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação e vamos falar dessa excitante cimeira que aconteceu no Porto, a Cimeira Social Europeia, é assim que se chama, não sei se o nome
tem. Essa designação,
Exatamente. Como eu disse na introdução. Há uma... Eu não diria que há um risco de se terem criado expectativas que depois não se vão
concretizar,
porque não sei se criaram assim tantas expectativas. E tem um pouco a ver com o facto da União Europeia, nos últimos 20 anos, vamos pôr assim...
Eu ia dizer 50, mas muito força.
Não, porque é que...
Não, porque tem um discurso social,
há um período pré... Tratado de Amsterdão? Não, mesmo pré-Maastricht e pós-Maastricht.
Mas Amsterdão é que introduz a componente social.
E o que eu não. Mas exatamente o que eu digo é que, desde que existe o euro tem dominado de tal forma o funcionamento da União Europeia que todos os critérios se subordinam, ou todas as políticas acabam por se subordinar na prática, mesmo que não seja assim no papel, à obsessão por déficit, dívida pública, etc., que em alguns países significa que as políticas europeias tornam-se, as políticas sociais tornam-se inviáveis, porque nem todos os países estão no mesmo, na mesma situação. Se aplicas as mesmas regras orçamentais, evidentemente que uns terão que deixar para o caminho o que outros não deixam para o caminho. E a minha pergunta, Pedro Delgado Alves, é se tu acreditas que aquilo que o discurso que saiu do Porto corresponde realmente a qualquer coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos. Se achas que há algum sinal disso sequer?
Eu acho que não é... aqueles, podemos espreitar os bastidores deste programa. Eu insisti um bocadinho para que o tema pudesse ser abordado, não tanto por achar que...
Nós também mostramos um enorme entusiasmo. O Francisco, foi a dar o
mais... Estava com a voz embargada, não sei que não consigo dizer nada.
Tem que troca de mensagens que demonstram isso. As minhas memórias, é um capítulo inteiro sobre o que foi, enfim, a orgia de emoção que motivou este tema. Mas agora... A razão pela qual eu acho que é importante focá-lo é que, por um lado, partilho de grande parte do que acabaste de dizer, ou seja, o histórico das últimas décadas é um histórico que revela que o projeto europeu tem uma fragilidade significativa, tem-se tornado evidente essa fragilidade significativa, ela tem alimentado também desencanto e até reações negativas em relação ao projeto europeu, tem alimentado populismos em vários sítios, porque precisamente a prioridade dada à dimensão da gestão orçamental como condição para que o euro funcione, levou-nos, entre outras coisas, a acrescentar ao cardápio dos tratados que institui a União Europeia, um tratado orçamental para apertar as regras. E, portanto, ainda no rescaldo deste debate sobre a Assembleia Europeia, quando alguém perguntava, bom, isto significa que se vai mexer nos tratados para reforçar a componente social, houve logo várias respostas, disseram, não, isso é muito complicado. Pois, não foi complicado fazer um tratado orçamental para apertar e vincular as regras sobre dívida, sobre déficit, sobre gestão, digamos, da componente monetária da União Europeia, mas já é muito difícil reforçar as que dizem respeito à componente social. Portanto, ciente de todos estes desafios, de todas estas dificuldades, o facto de estar a insistir neste momento é que é o ponto que eu gostava de focar. Isto é, a pandemia revelou que sem uma resposta europeia, chamemos-lhe bazucas, chamemos-lhe o que for, mas sem uma resposta europeia que permita corrigir o impacto devastador que a crise vai ter nas assimetrias que já existem, isto de facto pode ser o toque de finados de uma determinada concepção do projeto europeu que o pode pôr em risco a curto e médio prazo. E nem precisamos de ir abrir a outra frente de problemas que a União Europeia já tem com a sua condescendência para com as violações de elementos estruturantes do Estado de Direito, com aquilo que se passa na Hungria e na Polónia, com aquilo que de facto corrói outro pilar de legitimidade da União Europeia, que não é só o pilar social, é também o pilar da União Europeia como garante da democracia, das liberdades fundamentais. E, portanto, a importância do pilar social, da aplicação do pilar europeu social, que foi definido para uma agenda, enfim, ambiciosa até 2025, que tentou ter metas concretas, três específicas, que haja um esforço coletivo da União para que exista uma taxa comum de empregabilidade de 78% na União Europeia, que 60% dos adultos em idade, enfim, em atividade, possam ter formação que reforce a transição digital e que se reduza, que existam programas de redução da pobreza que permita tirar 15 milhões de europeus, 5 milhões dos quais crianças da pobreza. E, portanto, que isto seja assumido também como uma meta, são talvez as únicas três coisas que, se espremidas, vão para lá do habitual proclamar de princípios sobre o pilar europeu social e sobre as prioridades na área do emprego, no combate ao desemprego jovem, etc. Estas são as três bastante concretas. Dito tudo isto, e sublinhada a importância simbólica de tudo isto, sem a colocação de financiamento e de programas reais em tudo isto, para lá da pandemia, isto é, o risco disto poder ser uma resposta, um piscar de olho ao momento em que atravessamos e depois quando desaparecer a pandemia as prioridades vão-se todas outra vez reequilibrar em função do habitual, do business as usual, que não passava por aí, é extraordinariamente elevado. Agora, que pela primeira vez a União Europeia reconheça que também tem que ter uma missão nestes planos
e que sem isto o resto não funciona, que sem isto a legitimidade que tem fica corroída, que sem isto os desequilíbrios internos não se corrigem, é nesse aspecto positivo. Agora, pronto, obviamente, o grau de historicidade da cimeira é variável, portanto, não, muito provavelmente não é desta que saem os sucessos, porque vai ser nas negociações a seguir de financiar e de ter quem na Comissão faça porque isto funcione, que se vai resolver. Estas são as fragilidades. Isto não está nos tratados e ninguém fala de um tratado social equivalente ao tratado orçamental. Isto continuará a estar apenas como metas e não propriamente como políticas concretas. Portanto, a questão de chave é haver recursos disponíveis para tudo isto e assumir-se que eles são partilhados à escala europeia. Mas pelo menos deixem-me aqui a notinha. Acho que todos temos razões esta semana para poder estar otimistas com algumas coisas e, portanto, ficamos felizes com coisas diferentes. O Daniel ficará feliz com certas coisas durante esta semana, natural e explicado.
Histórico.
Mas pronto.
Isso sim, histórico.
Mas cá está. Mas esta é mais irrepetível. Ou seja, a última vez que se podia olhar para esta e dizer, a última vez que a União Europeia encarou e incitou uma coisa com esta escala foi, como digo, no final do século passado.
Mais ou menos há coisa.
Não é? Antes do contrário, estou a dizer que esta. Eu estar a dizer que esta acontece com menos frequência, acho que é um ponto positivo.
Acho que uma diferença. Essa foi há 19, o outro foi há 20 e tal, portanto não há assim.
Em qualquer caso, isto é. Guardaremos para cenas dos próximos capítulos, mas acho que isto ser tema de facto não é tão irrelevante quanto isso. Apesar da atenção mediática que foi dada à cimeira, obviamente não correspondeu ao que ela pode ter sido de relevante de sublinhar nesta altura nesta altura da discussão e do processo de integração europeia.
Eu arrisco, Eduardo, eu acho que, não sei se partilhamos este diagnóstico, a União Europeia até 2000, os números são bastante evidentes, há ali um corte, eu ouço muitas vezes na política portuguesa dizer, porque nos últimos 20 anos, sempre coisas más, não é? E não há ninguém, ou é raro alguém fazer o esforço, mas o que é que aconteceu há 20 anos? E o que aconteceu há 20 anos foi o euro. Eu não quero aqui, evidentemente, discutir, já discutimos várias vezes o euro. A minha pergunta é verdade que desde 2000, portanto, neste século, até lá, a União Europeia tinha estes três pilares fundamentais. A convergência entre países, ou seja, isto era um processo onde os países se aproximavam nas suas condições para, ou seja, uma integração que também era uma integração económica, social, etc. Dois, o modelo social europeu, aquilo a que chamávamos o modelo social europeu, que é o Estado social, é um conjunto de coisas que até nos distinguem dos Estados Unidos em várias coisas, e a União Europeia como garante da democracia. É verdade que a grande clivagem que existiu com a criação do euro... Sim, da paz e da democracia, mas da democracia.
Coisa diferente.
Primeira paz.
Democracia para um nacionalista como tu é matéria de subsidiariedade.
Não.
Tal como a organização social.
Ou seja, para nós era impensável o que está a acontecer na Polónia e o que está a acontecer na Hungria dentro da União Europeia. É disso que eu estou a falar.
Eu sei que é disso que tu estás a falar, era por isso que eu estava a ser preciso com os termos.
Porque a paz...
Porque a União Europeia não foi feita para decidir sobre a vida de cada Estado-membro, porque só o contrário. Fossem os polacos todos a mandar e te quisessem impor alguma coisa a ti, tu não aceitarias.
Não, nós não podemos ter não-democracias dentro da União Europeia.
O teu ponto contra a paz é certo, que essa foi a prioridade, mas, como requisito, sempre lá esteve a democracia.
Certo, mas...
Nos alargamentos e por aí fora.
Deixa eu
acabar. Eu quando digo a democracia, porque eu acho que a paz foi conseguida. Aliás, acho que há coisas, aliás, erros que foram cometidos que até têm a ver com a tentativa de garantir a paz, como o alargamento demasiado rápido, provavelmente, a leste, que eu defendi. Portanto, estou à vontade, não, no sentido em que hoje não sei se não foi demasiado rápido. Mas não é essa a discussão. Agora, a minha pergunta é, isto exigiu esta mudança radical que tivemos no princípio deste século, no final do século passado, correspondeu, como disse o Pedro Delgado Alves, a quase uma refundação do projeto europeu. É possível, depois dessa refundação, esta ideia de uma Europa social ganhar uma nova centralidade sem uma nova refundação, parece provável?
Não, claro que não. Até era desejável, mas não é possível, portanto não vale a pena perder tempo com isso. É evidente.
Vale sempre a pena perder tempo com isso. Não vale a pena perder tempo com
isso, vale a pena falar disso, vale a pena. Estes baby steps, mas se acreditarmos na coisa, em vez de ironia, tens que me pôr aqui flores e unicórnios a caírem pela cabeça abaixo. Se eu for dizer que acho que verdadeiramente vamos fazer do pilar social alguma coisa de quantificável, de mensurável, isso é quase como achar que 19 são 23, não são 19. pronto, é o que é.
Foram 23.
Pronto, certo.
As pessoas podem não saber de que estás a falar, mas...
Sim, o Sporting tem 19 campeonatos, não tem 23. E, portanto, eu vou-te dizer, o que me surpreendeu, também não vem mal ao mundo, também não vem nenhum mal ao mundo, que se tenha tentado discutir o pilar social e que na ausência... Bom, pois é, o que aconteceu foi um sucesso, porque apesar da pandemia, a pandemia abrandou o suficiente para nós podermos ter uma reunião presencial. Essa reunião presencial deu corpo à ideia de que houve uma presidência, mas também não sejamos demasiado ambiciosos sobre as presidências, ou não, porque era aí que eu gostava de me focar. Não tanto nesta coisa que vamos todos concluir que é uma espécie de piedosa intenção, mas uma mão cheia de nada em contracorrente da política europeia. O que eu acho que nós nos devíamos ter concentrado, e em particular Portugal, e em particular os realistas que querem que a União Europeia continue a ser esse projeto de defesa de um conjunto de coisas básicas, à cabeça das quais a paz e a estabilidade e um mínimo de comum regulatório, era no aprofundamento do mercado interno. Porque é em boa parte por causa disso que os ingleses saíram. E esse aprofundamento do mercado interno, visto do ponto de vista de numa União Europeia, que acabou de lançar uma agenda para o crescimento verde, a partir da presidência de um país periférico, que anuncia todos os dias que quer duplicar a sua capacidade de produção de eletricidade verde, desaproveitar uma presidência portuguesa para tentar pôr na agenda a coisa que aqui verdadeiramente nos interessava a nós e à Europa, que era o aprofundamento do mercado interno, com vários exemplos, mas à cabeça de todos, o aprofundamento do mercado interno, do setor da energia, nós falhamos. É como estes baby steps são, no fundo, sinónimo, estes passos de bebê em direção a grandes temas, são o sinónimo, como nas coisas essenciais, que foram as primeiras que nos uniram e que garantiram o projeto inicial, nós, basicamente, em relação ao aprofundamento do mercado interno, que é aquilo para que a União Europeia serve e que ainda pode fazer e que ainda deve fazer bem feito, temos passo zero. Rigorosamente zero. E, portanto, vamos lá ver. Uma presidência é sempre aquilo que a Europa é, não sei se a bicicleta anda depressa, se anda devagar, mas a ideia de que é são rodas sempre em movimento é uma ideia, aliás, natural, normal, da vida, do devir, da política, das rodas estão sempre...
Do ciclismo até.
Portanto, uma presidência apanha sempre as rodas em movimento, adapta-se aos tempos e procura, na medida do possível e da realpolitik, acrescentar qualquer coisa de seu. O que a presidência portuguesa acrescentou não é seu e não vai deixar lastro. O que a presidência portuguesa fez foi desaproveitar a oportunidade, claro que há muitas desculpas para isso, mas foi desaproveitar a oportunidade de um conjunto de coisas que eram importantes para Portugal e para a União Europeia. O exemplo que te dei, o aprofundamento do mercado interno de eletricidade num país que tem a barreira ibérica e que não consegue exportar um megawatt em condições, mas que anuncia que vai passar de 12 para 24 gigawatts de produção, era uma coisa óbvio de interesse nacional e europeu que não foi feito.
Acima dos gigawatts, bem,
é produzir o dobro e não ter ponto de venda.
Eu percebi.
Qualquer dia, se isto continuar assim, é uma boa notícia. Vão-te pagar para receberes eletricidade em vez de teres a mais cara da Europa.
O Francisco Mendes da Silva, tendo em conta a crise económica em que estamos sempre a adivinhar, não sabemos qual é, se ela existirá, em princípio existirá, e que dimensão terá. E a crise orçamental, que devo dizer que me preocupa no sentido em que eu temo que venha, quando a coisa, se começar a esquecer da pandemia, aconteça um 2009-2. Ou seja, de repente, a Alemanha diga, a Alemanha, a Holanda, ou quem seja, não é? Digo, andaram a gastar demais. E voltemos para trás. Há alguma credibilidade, tendo em conta isto mesmo, não é? Ou seja, a sensação que se tem, mesmo perante a bazuca, vai haver uma grande pressão para cortes orçamentais, que não impede a bazuca, aliás, pode ser quase uma moeda de troca.
O governo escondeu a moeda de troca, como sabem. Aliás, ainda não falámos disso aí.
Não falámos ainda, porque ainda não, para mim, do meu lado ainda não falei, porque eu ainda não, eu, não é a razão por não debatermos aqui, para mim ainda não é claro, que escondeu é claro, ainda não é claro se é uma questão processual criticável, mas tem um conteúdo respectivo, ou seja, correspondente à gravidade processual. Ou seja, se o que lá está...
Falámos disto já.
Sim, falámos de passagem. Não foi tema. Não foi tema. Portanto, a minha pergunta é se é credível, quando vamos entrar numa crise económica e quando vamos ter grandes derrapagens orçamentais, que este seja o momento em que assistimos a uma revolução social na Europa e se sequer isso é credível olhando para o cenário político que temos na Europa.
Deixa-me tentar enquanto...
Se essa não é a razão, aliás, porque é que isto foi, porque isto não mereceu muita atenção, exatamente para as pessoas não acreditarem que isto tenha grande tradução prática.
Sim, não me parece que as pessoas tenham ido ler os jornais e...
Não,
isto não me interessa, não.
Estou a dizer a comunicação social, se calhar não lhe prestou tanta atenção, porque não...
O Pedro começou por dizer que há uma fragilidade na União Europeia que tem gerado desencanto nas pessoas. Eu acho que é mais profundo do que isso. Não é desencanto, é desinteresse. Eu lembro de que comecei a acompanhar a Cimeira num direto da RTP, em que o apresentador do programa estava a dizer, com algum orgulho, que as imagens que estavam a aparecer do Porto e da Cimeira eram todas retiradas todas captadas pela RTP e que todo o mundo... Aquilo que ia ser visto em todo o mundo eram as imagens da RTP. E eu confesso que depois passei os dias seguintes a fazer zapping pelos canais internacionais e vi daquelas imagens zero. Eu não estou a dizer que isto é bom, que é mau, que nós fazemos figuras...
Limitado, se calhar.
Desculpa?
Tens um pacote de canais da subscrição limitado.
Mas... Sim, se calhar foi. Se calhar estava nos canais de outro tipo de cimeiras.
Tu tens, com certeza tu tens a Cuba Vision. O Francisco se calhar não tem. Não tem a Cuba Vision.
Por causa do basquetebol. Eu tenho Cuba
Vision. O baseball também.
Foi no pacote geral. Eu tenho Cuba Vision, foi no pacote geral.
E, portanto, há entre as pessoas... O que esta cimeira mostrou... Um golfo enorme entre a conversa dos líderes sobre o momento histórico, que até podem ter razão, e o absoluto desinteresse das pessoas, o que mostra é que há um afastamento existencial, que eu até devo dizer que nem me custa dizer se é que é, porque não sei se é culpa dos próprios líderes. Acho que é resultante da própria, do próprio conceito da União Europeia. Que é algo tão afastado do dia-a-dia das pessoas que as pessoas estão, de facto, enfim, desinteressam-se daquilo. E a luta da União Europeia, e eu acho que se nota isso nesta cimeira, é uma luta pela legitimidade. A União Europeia está permanentemente, e como viveu vários momentos nos últimos anos não sei se é perda de legitimidade, se é manifestação de que a sua legitimidade não é a que gostaria de ter. A crise financeira, a reação, utilizando o vosso léxico, austeritária à crise, a crise do Brexit, a União Europeia está com uma fenda de legitimidade gravíssima e que quer recuperá-la. Esta cimeira mostrou duas dimensões dessa tentativa de recuperação da legitimidade. Uma é falar de coisas sociais. Em vez de só falar de economia. Mas verdadeiramente, tudo que resulta ali, o Pedro disse que não é, demos um passo para além da mera proclamação. Eu acho que mesmo os objetivos são meramente proclamatórios. Acho que os próprios objetivos, tu próprio disseste que não sabemos se vamos ter dinheiro para aquilo, se vai haver.
A tradução quantificável de metas que não sejam apenas proclamação de princípios, mas programas de ação que têm objetivos a cumprir, obviamente é um passo, é uma densificação. Mas também não nos deve levar a dizer, bom, está resolvido, não. A seguir vem o partir de pedra de como é que isto se traduz em programas comunitários, como é que isto se traduz, como é que isto chega às populações, como é que produz efeito real no tecido económico e nas pessoas que precisam.
Eu trato isso como meramente proclamatório, pronto.
Podemos chegar aqui a um compromisso a meio caminho entre a mera enunciação de princípios e programas detalhados.
Há um problema político, indo de encontro àquilo que tu perguntaste também na segunda parte da tua pergunta e concordando com o Zé Eduardo, há um problema político que é o crescimento das forças políticas na Europa que são contrárias à União Europeia. E não só contrárias à União Europeia, para mim mais importante do que isso, contrárias a princípios que, ao meu ver, muitas vezes a própria União Europeia coloca em risco. O princípio da subsidiariedade,
o princípio da democracia. A democracia nos últimos 20 anos.
Mas, muito sinceramente, se a União Europeia quer reagir a esses populismos, o que a Europeia tem que fazer é encontrar formas de pôr esta porcaria a crescer. peço imensa desculpa pelo pluralismo. Então, nós temos que crescer economicamente, porque nós estamos estagnados. E muito desta não é? A estagnação económica gera uma estagnação de mentalidade também.
Mas, a partir do princípio, outra coisa. É que a Europa não cresce de uma forma uniforme. Portanto, mesmo esta porcaria,
tá bem,
tem porcarias
certo,
muito diferentes cá dentro.
Certo,
não é?
Certo, mas como tu sabes, sempre quando...
E a fenda
quando,
pode ser...
Quando, está bem, certo, mas quando crescemos também tivemos 3 ou 4 motores que arrastavam outros. Poder-me-ás dizer que depois do euro isso não acontece.
Deixou de acontecer. Pelo contrário, tens a ideia contrária. É quando os motores tendem a gripar a parte de baixo. Não é?
Para não ocupar muito mais tempo, até concordo contigo em parte. O meu problema não é se o euro é bom ou mau. Eu acho que tem coisas boas, tem coisas más. A minha questão do ponto de vista de Portugal é: havendo o euro, devemos estar fora ou devemos estar dentro. Epá, eu peço imensa desculpa.
Não, mas tu tens.
Eu não quero sair.
Tens de conseguir fazer um diagnóstico antes de fazer um debate, se queres sair ou não. Nós, e eu acho que ainda não. Nós não entrou nessa fase.
Nós já não fazemos há muito tempo aqui, mas falando muito neste programa sobre isso. E depois, para finalizar, uma coisa que parece do campo do simbólico, e é do campo do simbólico, mas mostra que esta vontade, esta ânsia de simbolismo da União Europeia também mostra o que é a União Europeia. Quer dizer, houve um momento, um dos poucos momentos que eu apanhei, devo dizer, foi, a reunião era no pavilhão Rosa Mota, e de repente entra a Rosa Mota a correr à volta da mesa com uma bandeira da União Europeia, quer dizer, como se estivéssemos na... Como se fosse, na sim, foi a sério.
Não, eu não acompanhei isso.
Foi a sério, vocês viram ou não? Não viram também?
Foi.
E portanto, quer dizer, é uma coisa, quase um espírito olímpico, Grécia Antiga, Europa, como se nós, quer dizer, alguém, algum português, vou dizer isto, eu sei que às vezes posso parecer muito reacionário, mas eu acho que estou a ser realista, algum português que tenha vibrado com a Rosa Mota em Seul, não foi?
Em 88.
A cantar o hino português, fica de alguma forma com o sentimento nacional ou paranacional a ver a Rosa Mota entrar no que agora até se chama Super Boca Arena, mas enfim, com a bandeira da União Europeia. Acho isto tudo, ou seja, não quer dizer que isto tenha seja mal em si, mas a comparação desta, peço-me desculpa, esta paralice com o que aquilo representa de facto, enfim.
Uma das coisas que permite ver os problemas do projeto europeu é que todos os entusiasmos nacionais foram construídos de uma forma artificial. Quando, de uma forma artificial, insistes em fazê-lo em relação à União Europeia e não resulta, quer dizer que o problema não está nos símbolos, está naquilo que eles pretendem representar.
As pessoas, por não se sentirem um sentimento europeu, quer dizer...
Não, eu não tenho. Sou um internacionalista. Regressamos para a semana... Regressamos para a... Sou. Regressamos para a semana com outros assuntos, mas com o mesmo clube campeão. Até para a semana.